Presidente João Alberto, senadora Vanessa Graciotin, senadora Angela Portela, eu vim mais uma vez falar sobre a agressão, senadora Vanessa, que sofre a nossa Amazônia. Falei com inúmeros especialistas e todos afirmam que o novo decreto sobre a extinção da Reserva Nacional não muda rigorosamente nada em relação ao interior. Assim, uma enorme manipulação, como dizem lá no Rio Grande, conversa para boi dormir. Essa área de preservação ambiental na Amazônia, equivalente ao estado do Espírito Santo, e 8 vezes o tamanho do Distrito Federal. A Reserva Nacional, localizada nos estados do Pará e do Amapá, foi instituída em 1984, ainda durante o regime militar, na época do presidente João Batista Figueiredo. Segundo o texto, a extinção da reserva e seus associados não afasta a aplicação de legislação específica sobre a proteção da vegetação nativa, unidade de conservação da natureza, terra indígena e áreas em faixa de fronteira. Fecha aspas. Mas, senhor presidente, a preocupação é enorme e a notícia espalhou pelo mundo inteiro. Os movimentos de defesa do meio ambiente se mobilizam em todo o planeta. Conforme o Instituto Chico Mendes, de biodiversidade, a área engloba 9 áreas protegidas. O Parque Nacional Montanhas do Tucumaquê, as florestas estaduais do Paru e do Amapá, a Reserva Biológica de Maicuru, a Estação Ecológica de Jari, a Reserva Extrativista do Rio Cajari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Itapuru e as serras indígenas Uaipi e Rio Paru Deste. A mais grave é que, segundo informações, senhor presidente, investidores e mineradores canadenses já souberam há 6 meses atrás o que ia acontecer no Brasil. Segundo a BBC, o fim da reserva foi apresentado pelo governo Temer durante um evento aberto em Toronto, junto a um pacote de medidas de reformulação do setor mineral brasileiro. Eu quero cumprimentar o senador Paulo Rocha, que apresentou um projeto de decreto legislativo para impedir esse crime contra o meio ambiente. Tem nosso total apoio. Sem sombra de dúvida, a mineração naquela área pode provocar efeitos devastadores no meio ambiente. Explosão demográfica, desmatamento, comprometimento de recursos hídricos, perda da biodiversidade e conflitos fundiários. Quero cumprimentar também o senador Jorge Viana, que já propôs um debate aqui no plenário, chamado Comissão Geral ou Comissão Temática, para a gente poder ouvir os especialistas, eu diria com certeza, nós todos aqui vamos defender a Amazônia. Senhor presidente, eu, nos meus roteiros pelo Rio Grande, eu fui a inúmeras cidades, uma delas São Sebastião do Caí, onde autografei o livro de minha autoria, O Dragão Debaixo da Cama, que na verdade é a Previdência, né? O dragão é a Previdência, que querem privatizar. E recebi um quadro do artista Iguaçu Caldeira. E ele disse para mim: Paim, o povo brasileiro quer que você mostre esse quadro lá na tribuna do Senado. É um quadro de um desenho que ele fez em forma de palhaço, vestido de verde e amarelo, com cara triste, soltando lágrimas. Ele diz que é assim que o povo se sente, com tanta denúncia, com tanta corrupção, e ainda falava ele desse ataque à nossa Amazônia. Eu me comprometi lá, estavam lá a Federação dos Aposentados do Rio Grande do Sul, estavam centrais, estava o prefeito de São Sebastião do Caí, Clóvis Duarte, do PMDB, o vice João Alfredo, do PSD, o presidente da FETAPERG, João Pedro Kuhn, e todos e outras lideranças daquela região. Registro feito, missão cumprida sobre como que o povo brasileiro se sente hoje. Senhor presidente, quero ainda deixar nos anais aqui da casa a palestra que fiz em Caxias do Sul sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Brasil está se descobrindo. Ele é um país com mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. O Brasil passa, nesse momento, por uma verdadeira revolução. Apresentei esse estatuto há mais ou menos 16 anos atrás. Hoje, ele é lei. Ele se chama Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão. Essa revolução começou ainda no ano de 2000, quando o projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência inicia sua trajetória de debate entre especialistas, juristas, Ministério Público, entidades e toda a sociedade. Quero destacar também a atuação dos grupos que trabalharam de forma incansável. Destaco aqui os relatores, senador Flávio Arnes, deputado Celso Russomanno, deputada Maria Gabrilli, senador Romário, e também destaco o trabalho feito pela deputada Maria do Rosário, quando era ministra de Direitos Humanos. Foi fundamental o trabalho dela na discussão, organização também do Estatuto. O Estatuto é hoje uma criança que tem pouco mais de 2 anos. Ele contém todos os princípios que estão presentes na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Agradeço à cidade de Caxias do Sul, à prefeitura e todas as entidades que organizaram esse belo evento, como também semelhante, no mesmo dia, em Estância Velha, onde eu fiz a mesma palestra. Senhor presidente, eu queria também registrar aqui manifesto da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, chamado 10 Verdades sobre o Rezoneamento Eleitoral. Primeiro, redução da capacidade de prestação de serviços pela Justiça Eleitoral. 2, aumento do deslocamento dos eleitores para atendimento nos cartórios. 3, maior dificuldade para a solução dos procedimentos judiciais. 4, a extinção da zona eleitoral desprestigia o município. 5, aumento da impunidade nos casos de crimes eleitorais e abuso do poder econômico ou político. 6, aumento da possibilidade de fraudes. 7, aumento da abstenção. 8, a economia será de apenas 1% das despesas da Justiça Eleitoral. A medida não resulta de ampla discussão entre os setores interessados, não resultou. A proposta não foi precedida nem o estudo técnico impacto na qualidade dos serviços da Justiça Eleitoral. Feito o registro da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, 10 verdades sobre o rezoneamento eleitoral. Por fim, senhor presidente, só quero aqui convidar a todos, mediante o convite que chegou às minhas mãos, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, tem a honra de convidar para o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do equilíbrio do federalismo fiscal brasileiro, que será realizado 12 de setembro a 17 deputados. Estão todos convidados. Esse é o convite que eu socializo aqui com todos que estão aqui presentes e deixo já o panfleto que diz o motivo desse evento. Quero também convidar a todos para o ato público, Fórum Nacional do Fisco, importantíssimo evento, senhor presidente. Esse vai ser no dia 13 de setembro, depois da manhã, às 9 horas, no auditório da Câmara dos Deputados. Eu estou destacando isso, senhor presidente, porque tudo isso aqui vai ajudar para nós melhorar a arrecadação e, consequentemente, vai também apontar caminhos que a CPI da Previdência já está apontando, que a questão da Previdência é de gestão, fiscalização, combate à sonegação, parar de dar anistia e combater. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e deixo aqui esse documento como registro de minha autoria, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Equilíbrio do Federalismo Fiscal no Brasil. Repito, a CPI da Previdência vai ter um grande evento em São Paulo, nesse dia 14, vai ser na Assembleia Legislativa. Eu estarei lá presidindo esse evento como presidente da CPI e estarei representando também o relator, porque ele estará num outro evento, onde lá nós vamos mostrar os trilhões que foram desviados da Seguridade Social, jogados para outros fins. Claro, se continuar assim, a Previdência um dia terá que ter déficit. Nós vamos apontar a solução para que a Previdência nossa não tenha mais déficit. Obrigado, presidente. Considere na íntegra, presidente, todos os pronunciamentos.